A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite, está começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Ela atuou por 11 anos junto à tribo de atuadores Oi Nós Aqui Travês. Já participou de diversos trabalhos, desenvolvendo atividades como atriz, diretora e co-diretora. É idealizadora do projeto Cumba Conta Histórias, que foi selecionado para o Sesc Mais Leitura 2024. Assinou a co-direção na adaptação dramatúrgica da obra infanto-juvenil O Fio da Memória, que foi premiada como melhor performance e melhor esquete no Festival Estadual FED-RS. Agora, ela assina a direção geral e adaptação dramatúrgica da obra infanto-juvenil O Lanceirinho Negro, junto ao grupo Trupe de Trapo, Teatro de Bonecos. O Quilombo de hoje é com a multiartista Mayura Matos. Mayura, bem-vinda aqui ao Espaço do Quilombo.
Obrigada, boa noite a todos que estão ouvindo.
Bom, eu vou começar te perguntando sobre este espetáculo que está agora em trabalho, né, em desenvolvimento, que é O Lanceirinho Negro. Qual é o enredo dessa peça?
Então, o enredo dessa peça é desenvolvido, né, a dramaturgia. Ela é baseada no livro da Ângela Xavier, de mesmo nome, O Lanceirinho Negro, onde um avô conta, né, sobre os lanceiros negros como grandes heróis que são hoje reconhecidos, né? Mas a Ângela já no seu livro, então, coloca esse avô contando para o menino, para o seu neto, como os lanceiros ficaram reconhecidos, que eles foram traídos, né? Mas, e que ninguém conhece. Na escola, né? Esse menino percebe que na escola ninguém conhece os lanceiros negros como ele conhece. Sim. Através das histórias do avô. Então a gente traz essa narrativa para a peça com os bonecos, né? A gente dá vida aos lanceiros com mais de uma cara, porque a gente traz como a Trupe de Trapo é, né, uma trupe que trabalha, um grupo de teatro que trabalha com a arte da animação, os bonecos. Então a gente traz bonecos gigantes, né, nessa presença dos lanceiros vindo de África. E depois a gente traz ele nas figuras, a figura dos lanceiros nos atores. E traz o menino e o avô também como boneco e vai contando essa história, traz uma metáfora para falar sobre essa traição com um pássaro que perde a liberdade, para falar sobre, né, escravização.
Não, pois é, e como é que foi para adaptar uma obra literária para o teatro? E para o teatro, para um público que é infanto-juvenil, seria?
Infanto-juvenil, um público infanto-juvenil. Porque é importante que as crianças saibam a história por uma outra perspectiva, né? Óbvio. Entendam desde já que existem múltiplas opções da gente contar a história, né? E a gente deve escolher qual exatamente nos cabe. A primeira preocupação, né, foi... Eu, é isso, né, 11 anos junto à Terreira da Tribo. Então, foi a minha grande escola. Hoje eu sou graduada em teatro, licenciatura em teatro, né, pela URGS. Mas a minha grande escola foi o Oi Nós Aqui Travês, a Terreira da Tribo, né? E o teatro de rua lá, que me dá competência o suficiente para hoje ser diretora de um espetáculo de teatro de rua, junto à trupe. O que acontece? O nosso primeiro... Ai, 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 né? Que é um problema. O nosso primeiro ai, ai, ai. Nós estamos fazendo uma peça infanto-juvenil. Nós, eu digo, porque a gente passou por isso, de fato, na sala de ensaio, né? De uma conversa. Estamos falando e precisamos falar sobre um massacre, uma traição que aconteceu. É fato. Só que a gente precisa falar disso para crianças.
Que é um assunto denso.
Denso, né? Denso, violento. Delicado, complexo. E aí um dos atores, o Bruno fala, ele traz uma fala que é fundamental pra gente pensar essa mecânica, né, das cenas e como a gente vai apresentar isso para as crianças, que é: tudo bem, eu propus um exercício pro coletivo, né, pro grupo, pro elenco. Eu disse, contem a história. Contem a história. Como vocês contariam para uma criança a história, né, do massacre? Aí cada um dos atores veio e contou. E aí acontece que o Bruno disse, pois é, mas eu tô muito em dúvida porque eu não quero... Eles foram traídos e mortos. Eu não quero trazer isso, né, para as crianças. Quem é que vai querer ser um lanceiro negro e se espelhar nessa imagem se a gente contar assim? Eu falei, pois é, então a gente precisa contar de um outro jeito. E aí a gente começa, então, né, o que, qual é a nossa potência, né? Porque a traição não é um mérito nosso, né? Isso não é algo nosso. Os lanceiros estavam lá lutando por liberdade. Perfeito. E aí a gente se apega nisso.
E foi prometido.
Exatamente. A gente se apega pela luta digna, né, de se ter dignidade na vida, que é a liberdade de se fazer o que quiser, de ir onde, né, e de ser quem se é. E aí, a partir daí, que a gente retoma essa história. E algo fundamental que eu disse, é importante que nós consigamos falar da traição para crianças. Ah, mas elas vão ter dúvida, elas não vão entender. Então, a gente explica mais de uma forma na peça, que é o que a gente faz. O que, que é essa traição? E demonstra que a traição é algo que os adultos falam de forma não tão nítida, não tão direta. Então, numa das primeiras cenas, quando o avô conta a história e quando ele se empolga e vai falar sobre traição, ele titubeia, ele fala, foi aí que houve a grande traição. Ah, e fica, e o menino fica o quê? Ouve o quê, né? Então a gente coloca isso, que o adulto passa por isso, né? Como explicar para uma criança?
É verdade.
Mas é possível.
E além de ser um tema denso, e além de ter ser necessário esse cuidado para que as crianças não criem dentro de si mais uma resistência em relação a esse reconhecimento étnico-racial.
Sim.
Tem uma questão também que é profunda, que tu citaste de alguma forma. Eu me lembro que quando eu estava como apresentador ali do programa, quando existia o programa Nação aqui na TV, uma das edições nós fomos até o acampamento Farroupilha e entrevistamos ali o pessoal do piquete dos lanceiros negros, e que eles estavam falando que em algum momento eles quiseram fazer, porque tem um desfile temático, né? Então eles quiseram participar do desfile temático e contando a história dos lanceiros negros traídos, que foram um massacre de porongos, né, coisa e tal. E queriam fazer um carro alegórico ali, mostrando isso tudo, né? E daí foi dito para eles, vocês vão participar, mas nada de contar a história de massacre de porongos. Então, tem essa resistência.
Existe
também, né?
Existe a resistência. E é com muito orgulho que hoje a gente pode ir no acampamento Farroupilha e, durante a semana, encontrar o piquete pelo escuro, né?
É verdade, é verdade.
Porque também faz parte da nossa estética, né? Faz parte, nós fazemos parte dessa história, né? E o Rio Grande do Sul deveria se orgulhar, né? Porque nós lutamos por liberdade, sempre. Na nossa história, nós, quanto povo negro, sempre lutamos, né? Quitandeiras, quituteiras, mulheres negras, né? Toda uma parte de mercado e circulação na cidade, né? Então, quando a Rua da Praia ainda era numa Rua da Praia, né? Era uma prainha. Enfim, todo o movimento que há, né? Nossa redenção. Não é à toa que nós temos um museu, né? Museu Afro, Museu Afro-Gaúcho, que fala sobre essa presença do negro, não só no centro da cidade, né? Temos livros que falam, né? Eu adoro aquele livro que vem com o mapa. É Quilombos...
Quilombos e Quilombolas?
Quilombos e Colonos. Colonos e Quilombos. Ai, agora...
Colonos e Quilombolas.
Acho que sim.
Nós sabemos o que se trata.
Isso, que tem uma mulher negra bem distinta na frente.
Capa branca, uma foto.
Exato,
antiga.
E quando abre é um mapa que mostra a colônia africana. Aquele livro é incrível. Eu sou apaixonada por aquele livro. Indiquei agora na biblioteca que eu trabalho para uma professora trabalhar a história de Porto Alegre.
Bom, história tem bastante, né?
Muito.
O que ainda talvez esteja faltando é um pouco mais de reconhecimento que é necessário que seja feito.
Sim.
Para que essas histórias sejam contadas. Tu falou agora muito aqui de Porto Alegre, mas pelo Rio Grande como um todo. E pelo Brasil como um todo.
Sim.
Né?
E isso me puxa um gancho de uma memória muito recente, porque a trupe, com esta peça, fez uma circulação junto ao SESC, porque assim que nós estreamos no verão, então, né, o Lanceirinho Negro deste ano, o que acontece? Um dos produtores, né, do SESC, um representante, viu e logo ele quis a peça para esse projeto que chama Teatro a Mil, que pretende sempre atender até 1.000 crianças em cada cidade. E, de fato, é um público muito grande. Foi uma, nossa, recarga de energia, assim, em todas as cidades. Eu estive com o grupo na primeira cidade, que foi justamente Santana do Livramento. E aí, em Santana do Livramento, quando passei por um momento muito próximo a esse que a gente está vivendo aqui dentro da FM Cultura, sim, dando entrevista, né, para as mídias locais, me perguntaram, né, e aí, como que é estar na cidade em que descansam os restos mortais de Davi e Canabarro? E aí me contaram também, né, sobre como é na cidade, como o movimento negro da cidade lida com isso, que já houve eventos que levantaram, né, para fazer uma ode lá na casa, ou no que resta da casa, e que muitos não foram no evento dizendo não, mas esse, né, seria um movimento, uma ode a um traidor. Não se pode, a gente não pode fomentar isso. Então, foi um grande boom em Santana do Livramento, que foi a nossa primeira cidade. Foi incrível, né, com as crianças fazer na rua, na frente da Casa de Cultura da cidade. E é isso, né, como tu falaste agora, tipo, é muita história por todo o Rio Grande do Sul, né? A minha família é quilombola no interior do Rio Grande do Sul.
Olha aí.
Então, é muita história, é muita história.
Qual é a cidade?
Canguçu, interior de Canguçu, na verdade. Que é o local, né, no Rio Grande do Sul, onde mais tem quilombos, a região, né?
Uhum.
Ali em Campo, porque é próximo a Pelotas.
Que legal. Bom, e tu falaste das crianças, como as crianças têm respondido a essas encenações?
É isso, né? O grande. É a minha primeira direção sozinha, no sentido da direção geral ser sozinha, né? Como tu falaste antes, eu tenho várias co-direções no teatro adulto e teatro infantil, mas é a minha primeira direção sozinha, né? O Anderson e a trupe confiaram em mim e tá sendo muito feliz. Assim. O grande temor é que, de fato, seja infantil e juvenil, que dialogue, né, com essas duas faixas etárias. E aí, um dos atores me trouxe, durante essa pequena circulação que eles fizeram, né, que foi Santana do Livramento, Alegrete e Manuel Viana, em que uma das cidades, agora não me lembro se foi Alegrete ou Manuel Viana, que as crianças adolescentes foram lá falar com eles no final, tirar foto. E que ele, assim, né, eles costumam bater, né, palma com palma, assim, né, bater na mão. E que um dos adolescentes fez isso e disse, nossa, nunca mais vou lavar minha mão, que incrível e tal, né, tô falando com o ator. Então, quer dizer,
legal,
é isso, né, cativou eles.
Sim.
E ao mesmo tempo, ele me disse que haviam crianças, porque a gente, cada cidade apresentou duas vezes, né, uma pela manhã e uma pela tarde, pra pegar todos os turnos das escolas, né. E aí, que as crianças de 2, 3 anos, encantadas assistindo. E é uma peça de 45 minutos, porque a gente realmente queria conseguir captar a atenção deles, né? E 40 minutos já é bem exigente para uma criança de 2, 3 anos.
Sim.
Mesmo assim, não é impossível que elas fiquem se cativa. E é isso, né? E elas estavam lá, ele disse que elas estavam lá encantadas com os bonecões, com as nossas roupas, com a musicalidade negra que está presente na peça, né? E saber disso é incrível, é emocionante, né? Saber que funciona, que dá certo, né? Que é infanto e juvenil, de fato.
Que legal, com certeza. Tu sabes que há algum tempo atrás nós fizemos aqui uma campanha na FM Cultura, né? Em relação ao hino rio-grandense, né? Esse trecho que é polêmico e que nós não reconhecemos, né? Nós, eu digo comunidade negra, em grande parte não reconhece por conta desta não participação na história gaúcha e tudo o que significa esse trecho. Mas a gente percebeu também resistências e o quão importante esse trabalho que vocês estão fazendo na Trupe de Trapo com o Lanceirinho Negro, da Angela Xavier, também para romper com esses preconceitos.
Sim, nós cantamos, né, o hino da maneira que nós entendemos que é o correto, na peça.
Ah,
nós corrigimos ele
isso
na
acontece.
Peça, né? E algumas cidades, porque assim, além dessa
como
breve…
Como é que vocês cantam?
Então, nessa breve já falo como a gente canta. Além dessa breve circulação que a trupe fez junto ao projeto do SESC, também há uma grande circulação que, que vai até novembro da trupe de trapo. Né? Uma circulação RS por cidades que foram atingidas pela enchente. Em uma das cidades, a gente começou a cena, então, né, cantando o hino, né? Mas não basta pra ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. E algumas pessoas começaram a cantar junto, que a gente já esperava, né? Aí vai pra na outra parte, né? Povo que não tem virtude, acaba por escravizar. E aí o menino, né, o personagem, no caso, que é o ator Ian Nixon, né, que faz, fala. Aí ele começa a escravizar. Pouco tempo antes na cena, ele fala sobre liberdade. E aí ele fica, liberdade, escravizar, liberdade. Eu preciso ir perguntar sobre isso pro meu avô. Porque ele quer entender esses conceitos. Porque a gente sabe, né? A gente tá falando, tá, escravizar, e aí? Muitas das nossas crianças não entendem. Brancas, né? Pretas, não entendem o que é. Tá, é sério? Não se pode falar? Se pode falar? Não é certo falar escravos, é escravizados. Mas o que, que é exatamente? O que, que é perder a liberdade? Né? Quando eu sou contadora de histórias, né? Profissionalmente contadora de histórias. E aí... Quando eu vou falar sobre isso agora na semana, né, durante, né, ao longo da semana anterior, eu trabalhei com as crianças o livro da Ângela também, A Lanceirinha.
Sim.
Então, o que acontece? Como que tu fala, né, para crianças ali, primeiro, segundo, terceiro, quarto ano do ensino fundamental, sobre liberdade? Porque tu fala assim, ah, eles eram escravizados, né, foram sequestrados de África, mas perderam sua liberdade, né? O que é? Para quem é livre, como que significa isso, uhum, né? Então eu pergunto pra eles o que é ser livre? Eu pergunto pras crianças. E aí elas dizem, ah, é fazer o que quiser, ir onde quiser. E daí eu parto pra falar, ah, então, essas pessoas não podiam. E além disso, elas tinham que fazer coisas, né? Trabalhos forçados, obrigadas a fazer aquilo que elas não queriam. Vestir aquilo que elas não queriam. Ter nomes diferentes daqueles que elas tinham. E aí a gente começa a falar do mesmo lugar onde todo mundo está falando a mesma língua, né? E não é que a criança não entende, a criança entende. Pensa, eles ficam pensativos, as carinhas assim, pensando. E tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, ó. A criança que ela não entende, e já vi acontecer ao longo das apresentações, ela vai perguntar pro adulto. E aí o adulto vai ter que responder. Ah, guerra dos farrapos. O que, que é massacre? Já durante... O que, que é traição, Sora?
Por que chamam de massacre de porongos?
Traição, né? A gente tem no quadro, no nosso quadro pintado, a gente faz um momento de sala de aula, uhum, e aí no quadro tá escrito traição de porongos. E isso faz o pano de fundo da cena em que os lanceiros entram pra falar o que foi. E aí eu já ouvi, durante a apresentação, que eu fico no meio do público, né? A criança, o que é traição de porongos? E aí o adulto vai ter que se virar para explicar, se a peça não explicou tudo. Então é isso, né? É estimular que se fale sobre.
É, eu acho que esse é o grande papel, né, do teatro, né? Estimular esse tipo de discussão, seja com um grupo de amigos, seja em casa, seja na escola com os professores. Professor, eu vi uma peça e falaram sobre um tal de massacre de porongos. O que é isso? O que aconteceu?
Sim.
Então é importante, de fato, que essas discussões estejam latentes, né? Porque é muito fácil a gente reproduzir uma cultura que foi criada, né? Nada contra, mas enfim, toda cultura é um tipo de criação. Mas é importante a gente saber, e ao passar do tempo, assim, a gente estudar qual o significado do ser gaúcho, o que significava lá na sua essência, na sua origem, o gaúcho. Não é o mesmo significado que se tem hoje, né?
Sim, então... e além de ser importante, a gente... Aliás, é tão importante que é uma lei, né? Então é o nosso direito saber... Que história é, então, desse negro gaúcho, do negro no Brasil, do negro na África? Que histórias são essas, né? A gente está fazendo um resgate de algo dentro da lei. né? Que é direito, que é obrigação do Estado, né? Da federação, mas é direito nosso. E das crianças.
E histórias que não são contadas, né? Tu falaste isso. Que tu és de Canguçu, próximo a Rio Grande, então. É uma das, é, aliás, a primeira capital, né, do Rio Grande do Sul, quando não se chamava no Rio Grande do Sul, mas, né, a província de São Pedro, do Rio Grande do,
sim,
Sul. Então, essas histórias, de fato, elas não são muito conhecidas e precisam ser contadas. A população negra que lá chegou, como é que era esse entorno. Então, eu acho que temos muitas outras histórias para serem contadas ainda,
sim,
né?
Sim, é verdade. É verdade.
Mayura, eu havia te pedido para tu selecionar algumas músicas para esse nosso bate-papo.
Sim.
E eu peço agora para que tu destaque, então, uma primeira música que tu trouxe para a gente abordar.
Ai, como é que é o nome da música do Lupicínio Rodrigues que eu mandei? Eu acho que é... Nunca. Isso. Nunca. Essa música, ela é um trechinho cantada por uns atores, né? Na voz, no personagem do avô, que é um boneco. E ela é muito bonita, assim, muito romântica, muito tocante, né? E o avô é isso, ele tem essa figura... Né, muito distinta, né, usa paletó, é, um senhor negro que conta a história, né, intelectual, e canta essa música, assim. Então essa eu acho muito, muito bonita, gostaria de destacar essa nesse primeiro momento.
Tá, eu vou aproveitar, então eu vou fazer um pedido, porque outra que tu colocou ali é Vim no Balanço do Mar, que é uma música que faz parte da peça, então, que nós estamos falando aqui.
Sim.
Que é o Lanceirinho Negro.
Sim.
Qual é o contexto, em que momento, qual é a abordagem que surge essa música?
Então, quando a gente estava fazendo, né, construindo a peça, a gente foi ter uma conversa com uma das primeiras pessoas, artistas, então, que a gente tinha referência, que havia trabalhado o tema Lanceiros Negros para adultos, né, ou para público geral. Que foi o artista Ney Ortiz.
Uhum.
E aí a gente foi, teve uma conversa de tarde, assim, lá na casa, né, no Espaço Cultural do Ney. Ele mostrou vídeos, né, canções, os quadros incríveis que ele tem. E aí o Ney falou, eu anotei diversas coisas, né, porque é isso, né, ele foi diretor da peça, então, num primeiro momento, na peça que ele tem, que eles têm. E aí... O Ney fala algo que é muito caro para mim, que é... Tudo começa em África. Então, é importante a gente referenciar essa memória e essa ligação. Falei, é verdade, eu acho que isso é importante. E aí, quando eu vou para nossa, então, diretora musical e criadora da trilha sonora, que é a Jane Oliveira, angoleira, puxa samba de roda... do Africanamente. Hoje, quem é a nossa diretora musical é a Nina Fola, né? Mudou um pouco ali, mas ainda quem faz a trilha, quem desenvolveu a trilha foi a Jane Oliveira. Ela vem com essa música, que é uma ladainha de capoeira, né? Que vai cantar, vim no balanço do mar lá de Angola, vim no balanço do mar lá da Guiné, vim no balanço do mar de Moçambique, só quem veio sabe como é. E a partir dessa ladainha, né, desse refrão dentro da ladainha, ela desenvolve estrofes, né? Vim trazendo memórias, riqueza da nossa história, com a incerteza se um dia eu vou voltar. Então ela vai, ela desenvolve umas duas estrofes, essa aqui que eu cantei agora é uma delas. E é isso, né? Eu pedi pra ela músicas que... Essa música que nos ligasse à África para o nosso cortejo inicial, que é quando os bonecos gigantes, né, dos lanceiros vêm caminhando e cantando essa música, né, para dizer, ué, que é isso, né? Bom, a gente tá cantando de onde a gente vem. E a peça toda se inicia nesse lugar, com o berimbau, com a voz dessa mulher preta à frente. E os lanceiros, né, que são os bonecões gigantes cantando essa música.
Eu fiquei com uma dúvida agora.
Uhum.
Eu já li aqui que tu és atriz, diretora, co-diretora. Mas eu queria saber, tu também é cantora?
O que que acontece? Eu sou uma cantriz, né? Eu sempre cantei ao longo, né? Eu comecei no teatro como… Aliás, eu comecei o teatro dentro da igreja. E lá na igreja, a gente cantava na missa, né? Igreja católica. Então, acaba que sempre canto. Eu amo cantar. Mas não é algo que eu me dedico, né? Então não posso dizer assim, sou cantora, porque eu não me dedico a isso, né?
Perfeito. Não, mas é que dá pra ouvir aqui na tua interpretação, na tua entonação.
Sim,
voz, a afinação, tudo certo. Maravilha. Então, Mayura, vamos ouvir então essas duas músicas. Nunca, do Piscine Rodrigues, e também Vindo o Balanço do Mar, que está, é uma música da abertura da peça O Lanceirinho Negro.
Nunca, nem que o mundo caia sobre mim, nem se Deus mandar nem mesmo assim, o que tu me pedes eu farei. Nunca, quando a gente perde a ilusão, deve sepultar o coração como eu sepultei. Saudade, diga a esta moça, por favor, como foi sincero meu amor. Quanto eu lhe adorei tempos atrás. Saudade, de dizer que você me faz adormecer pra que eu viva em paz.
Vim no balanço do mar lá de Angola, vim no balanço do mar lá da Guiné, vim no balanço do mar de Moçambique. Só quem veio sabe como é. Vim no balanço do mar lá de Angola, vim no balanço do mar lá da Guiné, vim no balanço do mar de Moçambique. Só quem veio sabe como é. E no navio negreiro, com uma corrente no pé, vim trabalhar como escravo na colheita do café. Vim no balanço do mar lá de Angola, vim no balanço do mar lá da Guiné, vim no balanço do mar de Moçambique. Só quem veio sabe como é. Vim no balanço do mar lá de Angola, vem no balanço do Mala da Guiné. Vim no balanço do mar de Moçambique. Só quem veio sabe como é. Hoje sou negro liberto. A escravidão acabou, mas ainda sinto saudade da terra que lá ficou. Vim no balanço do mar lá de Angola. Vim no balanço do mar lá da Guiné. Vim no balanço do mar de Moçambique. Só quem veio sabe como é. Só quem veio sabe como é.
Arrebente, Beatriz!
Saber meu nome, não precisa perguntar.
Alô, amigos, no programa Samba Enredo deste sábado, vamos receber uma das grandes vozes do nosso carnaval. Quem não pode com a mandinga, não carrega a patuá. Estou falando do cantor Alexandre Belo.
Quem não pode com a mandinga, não carrega a patuá. Arrebente,
Imperatriz! Obrigado a ti, Elias Costa, pela oportunidade contar um pouquinho da minha história, principalmente da minha história musical com esses sambas enredo que marcaram a minha carreira, né?
Se quiser saber meu nome, não precisa perguntar. Sou lá da vila, parteiro devagar.
Então se liga, neste sábado, às 13 horas, programa Samba Enredo com Elias Costa, aqui na nossa VM Cultura 107,7, a rádio que só toca música boa.
Lá da vila, parteiro devagar.
Domingo 12 de outubro acontece o evento Danadinho de Bom, recebendo pela primeira vez em Porto Alegre a cantora Prila Simões. Será no Espaço Cultural 512, no bairro Cidade Baixa. Ingressos pelo site espaço512.com.br para todas as idades. Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alan Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da FM Cultura a multiartista Mayura Matos. Mayura, nesse segundo bloco aqui eu quero começar te perguntando sobre particularidades tuas. Como nasceu esse teu interesse pelo teatro?
Olha, eu nem sabia o que era teatro quando no grupo de jovens na Igreja Católica uma amiga, chegou a época de prestar vestibular, eu comecei a participar de grupo de jovens com 12 anos. E quando eu cheguei na idade ali, né, 18, 19, do vestibular, eu queria fazer direito. Tentei o direito, enfim, cheguei a passar em algum momento. E aí uma amiga minha disse, mas por que que tu não tenta teatro? E eu disse, teatro? Mas o que que é teatro? E ela disse, olha, daí ela me explicou e tal, era uma amiga mais velha. Ela me explicou, eu disse, ah, tá bom. Aí eu tentei o teatro na URGS, fui atrás, né, de... Entendi o que era, falei, ah, tá, eu já fazia dentro dos retiros, né, da igreja e tal. Falei, ah, entendi. E aí eu tentei vestibular na URGS, não consegui passar num primeiro momento. Passei na prova específica, né, que ainda tinha, agora eu não sei se tem mais. E aí apareceram os cartazes da Escola Popular de Teatro da Terreira da Tribo, né, por onde eu morava, assim, apareceram muitos cartazes. E eu fui, tentei, passei. Isso foi 2007. E passei e comecei a fazer, né? Não foi fácil se manter na escola, porque isso eu estudava, trabalhava e tinha a escola da terreira.
Uhum.
Então, mas realmente me apaixonei. Eu queria muito aprender, entender eu queria aprender a entender por que eu conseguia fazer as pessoas rirem, né? A comédia, eu queria entender, né?
Tu já tinha facilidade para a comunicação.
Já tinha facilidade para a comunicação e para fazer as pessoas rirem, né? Pra fazer as pessoas rirem mesmo, a coisa da comédia, da comédia física, né? O Pigolper, Jim Carrey, eram as pessoas que eu gostava muito de ver, né? De assistir os filmes e tal. Tinha um filme que a minha mãe ria muito, que era Cegos, Surdos e Loucos, acho que era esse. E era muito engraçado também, assim, a gente ria, né? Uma coisa em família, então tem um lugar afetivo, né? Da comédia também. E quando eu fui fazer o teatro na Terreira, eu me lembro que no primeiro dia de aula, né? O professor, o mestre, o Clélio, perguntou: bom, agora nessa grande roda eu quero saber por que vocês resolveram fazer teatro. E eu nunca vou esquecer que eu respondi isso. Eu disse assim: ah, eu quero entender como que a gente faz as pessoas rirem. Porque é isso, né? Entender a comédia, como que... Olha, eu passei 11 anos na Terreira, né? Entre escola e me tornando uma atuadora do grupo lá em 2011. Entre 2007 e 2011. Poucas foram as vezes que eu fiz, de fato, comédia. Comédia, né?
Sim.
Mas é isso, saí de lá quando eu saí de junto ao grupo, enfim, 2018. E aí eu vou pro stand-up comedy, né? Um pouco antes eu já tinha experimentado stand-up comedy numa empresa de telemarketing que eu trabalhava, que tinha um show de talentos, e eu falava sobre o cotidiano e refletia de uma forma bem humorada, né? Com a comédia, já escrevendo textos e tudo. Então, é isso, foi assim o meu caminho, né? O meu caminho sempre foi a comédia, que acabou me levando pro teatro e fazer dramas e fazer peças de teatro de rua. Me apaixonei pelo teatro de rua, porque eu acho que é algo muito mágico, incrível, potente, né? É isso, né? A arte pública, que a Terreira fala tanto e defende com unhas, dentes, veias, braços. É incrível, né? Imagina que as pessoas, num horário de almoço que é super corrido, encontram com uma peça de teatro de rua, isso em vários lugares do Brasil, né? Porque eu viajei muito com a Terreira. E aí, e param, né? Elas doam, investem o seu tempo, que é uma coisa, né, que a gente fala, ai, tempo é dinheiro, pra dar uma risada, pra brincar com o ator ali naquele momento. Isso é muito mágico, né? É a arte do encontro.
Maiura, fala um pouco mais sobre essa riqueza que foi pra ti esses 11 anos dentro da Terreira, Oi, Nós Daqui Outra Vez.
Então, é isso, né? Cada pessoa tem a sua escola, né? O seu aprofundamento. A Terreira me ensina que teatro é, antes de qualquer outra coisa, trabalho, né? Me lembro dos professores falando, né? Teatro é trabalho, primeiro trabalho, depois trabalho. É trabalho, né? Trabalho. E isso... É um dos valores mais importantes que eu acho que, né, se adquire. Depois, esse amor pela arte pública, né? Que as pessoas têm o direito a ter acesso, né? Também são leis que defendem isso. As pessoas têm que ter o direito a ter a arte, né? Agora, durante a pandemia, a gente teve, né, esse boom de isolamento e as pessoas viram o quanto é importante o encontro com o outro, a possibilidade de encontrar o outro. E... o artista, ele é a pessoa que fomenta esse encontro, né? Vai lá um músico escrever uma música, assim, apaixonada, e a pessoa tá ouvindo, tá pensando no seu amor. Olha que mágico, né? Pensando numa outra pessoa que o músico nunca ouviu falar, mas ele faz com que essa ponte aconteça. É tão bonito isso, né? Então, as artes, elas são isso, né? Essa comunicação, essa junção, esse lugar mágico, né? E apaixonante.
E as pessoas se deram conta também, nesse período de pandemia, a importância da arte também, por conta de estar dentro de casa, trancado, fazer o quê?
Sim.
Assistir a televisão, vou ler um livro.
Sim.
Né? A arte também está nisso. Né?
As lives, né? Enfim,
sim.
Todas as coisas que surgiram. De fato, né? Imagina, tinha uma época que falavam, lembra? No Brasil, algumas pessoas ainda falam, né? Que artista é tudo vagabundo. Imagina nós acordando, eu me lembro de acordar 3 da manhã, às vezes, 4 da manhã para fazer maquiagem, carregar, descarregar caminhão, pensando, nossa, se você soubesse.
Ainda se ouve algumas coisas desse tipo. Ainda se ouve.
É muito louco pensar isso, né? Do jeito que a gente trabalha, assim. E, infelizmente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem ainda investimento suficiente, né? E articulações, assim, não é nem contundentes, mas contínuas, né? É tudo muito ainda aos trancos e barrancos, assim. Quando temos avanços, são pequenos avanços. Mas a garantia, né, de... Enfim, me parece, né, pelo menos, que não há nada contínuo, né, para a cultura ainda. Para os grupos, para...
Aqui nós estamos dentro de um órgão cultural, então a gente sabe do que tu estás falando.
É, né, isso,
forma.
Né?
Maiora, quero voltar um pouco para entender um pouco mais sobre isso. Tu disseste que tua família é de Canguçu. Tu nasceu aqui ou tu é...
Não,
tu
eu nasci João? Aqui. Eu nasci em Porto Alegre. Mas a minha... Depois, quando eu tinha uns 10 anos, depois eu acho que com 12 anos, eu viajei pro interior com a minha avó. E ela me levou nesse lugar, que era uma casa com telhado de palha, paredes de barro e galho, enfim, né? Aquela coisa tapera, assim, né? Tinha a casa que era o banheiro. Tudo muito diferente pra mim, né? Eu morava em prédio, minha mãe sendo zeladora, né? Morei 25 anos no Bonfim, então, tipo, né? Pra mim era tudo muito diferente. Tinha a casa que era a cozinha. Aí quando eu fui com 10 anos, era tudo de barro. Quando eu fui com 12, a casa, a cozinha já era de material. E a minha tia Hilda, se orgulhava muito. Dizia, ah, agora nossa casa é de material, né? Muito chique. Mas, por exemplo, ainda não tinha luz.
Eletricidade.
Não
imaginei.
Tinha. E tinham placas, né? Tinham placas lá que diziam, ah, em breve, né? O lance de saneamento básico, luz e tal. A casa de cima, que é a casa dos meus primos, no caso, que eram... A tia Hilda era minha tia-avó, né, no caso. Irmã da minha avó. E muito faceira. A casa, uma das casas, está preservada ainda por uma questão de memória lá. Mas hoje, né, para bem da titulação e tal, de encaminhamentos assim, existe uma casa de material, onde era a casa da tia Hilda, as 3 casinhas de material, fizeram o prédio, a casa de material da associação, né. Que aí é chamado de Associação, né, de Moradores do Cerro das Velhas. Olha, que é o nome do quilombo, no caso, né?
Sim.
Que é onde a minha família, uma parte da minha família, por parte de pai, mora.
Que já está em processo de titulação?
Então, tem um documento lá que entende e regulariza. Mas dentro dos trâmites... Eu vou te ser bem sincera que eu não entendi. Porque, assim, existem trabalhos acadêmicos que tratam como quilombo. Sim. Todo mundo lá sabe que é um quilombo. Mas eu não sei se oficialmente, assim, sei lá, INCRA. Sabe? A nível, a esse nível, eu não entendo exatamente.
É que o processo de reconhecimento, ele é longo, né?
Muito longo.
Demora pra acontecer.
Exatamente. Isso. Então, mas eu sei que assim como tem essa associação, tem várias outras associações de moradores que são quilombos naquela região, né? E esses tempos, há pouco tempo, as histórias, elas nos encontram, né? E elas... Eu acho que como contadora de histórias, eu tenho o papel de... Quando elas me encontram, eu tenho que contar elas. Né? Porque se elas me encontram, é isso, né? A minha obrigação. Já que eu levo, né? Me dou o título de contadora de histórias. E há pouco tempo, a Bia, do Quilombo do Supapo, né? Que é aqui na Zona Sul. Ela falou pra mim, eu gostaria de...
Que já esteve aqui no Quilombo também.
É? Que bom. É isso, a gente tem que ouvir essas pessoas.
Com certeza.
A Bia, ela me trouxe o desejo de contar pras crianças, de trabalhar com as escolas, né, que ela trabalha. A história do Quilombo da família Silva. Que foi o primeiro, né, quilombo urbano a ser titulado no Brasil. E a partir daí, nós temos outros ao longo, né, no nosso território nacional. E aí, eu falei, caramba! Porque eu já me encontrei, já dei oficina para as crianças há bastante tempo, né? 2018, 2019. E aí é isso, né? É, já dei oficina pra eles lá, então conheço um pouco do território. Fiz teatro lá, né, em 20 de novembro, junto à comunidade, falando sobre Zumbi dos Palmares e etc. Com uma oficina da Terreira da Tribo, que era o Fragmento Zumbi, que a gente desenvolveu lá no Parque dos Maias. E foi contar, era teatro de rua, né, o Fragmento Zumbi. Passamos um dia nos maquiando, nos preparando e apresentamos à noite num evento lá do Quilombo. E aí eu falei, cara, eu quero contar essa história. Né, fazer esse barulho, como disse a Bia. Ela disse, ah, se a gente não falar dos quilombos, quem é que vai falar? E aí a história me encontra num lugar que eu acho que é a ancestralidade direto perguntando, e aí? Se vocês, né, se tu não contar essa história, quem é que vai contar?
É verdade.
Não num lugar de eu sou especial, mas num lugar de se tu tem condições de contar e respeito pra contar, conta.
E tu faz parte da história desse local, então...
Sim, exatamente, foi assim que eu me senti.
Tem mais propriedade pra falar a respeito.
Exato, então eu quero contar. E aí eu comecei a pensar, poxa, o quanto se pode contar da história de cada um, né, dos quilombos urbanos que a gente tem tantos, né? São 7 ou 8 aqui, né? Em Porto Alegre já reconheci... Porto Alegre, região metropolitana também, acho. Então, tenho pensado sobre isso. Ontem falava com o André de Jesus, com o Pantera, né? Lá da Bonja também, sobre isso. Meus amigos.
Legal. Bom, como nós dissemos, já dissemos, são muitas histórias que precisam ser trazidas, ser contadas. E que bom que a trupe, que bom que tu estás aí também ativa e trazendo essas histórias. Mas eu quero falar um pouco mais de ti, porque além de atriz, cantora, diretora, coprodutora, tu desenvolveste duas oficinas para pessoas pretas.
Isso.
Que oficinas são essas e como elas funcionam?
Então, pensando, lendo, teve um momento que eu escolhi que eu não queria mais trabalhar com o conceito da dororidade, né? Com essa ideia de trabalhar e entender a nossa dor. Que eu queria trabalhar por aquilo que a gente conseguiu, de alguma forma, superar. Não que a gente não tenha as dores, uhum, e a nossa história não tenha isso, não é isso. É, mas o que deu certo? Né? Que estratégias que mulheres, homens negros utilizam para, deixar isso de lado e seguir, para de alguma forma superar isso. E aí, em algum momento, antes de entrar no coletivo Atinocast, que hoje é uma associação, e também participar da Associação Mães Pretas, uma amiga minha, Caroline Faleiro, disse: tu precisa, em algum momento, viver com um grupo só de mulheres negras. Passar por essa experiência. Falei, tá, tudo bem. E aí eu me inscrevo no coletivo Atinocast, depois também fico grávida e entro num coletivo Mães Pretas, hoje ambos associações. E aí eu entendi, eu falei, caramba, de fato é um espaço de cura. Só por estar. Porque a gente não tem essa oportunidade no nosso cotidiano, né? Trabalhamos literalmente com a diversidade na nossa vida, né? Na escola e etc. Só que essa diversidade tem um lado que é majoritário, que é de maioria de pessoas brancas. Talvez lá no nosso quintal, na nossa família, seja todo mundo preto. Beleza, a gente tem essa vivência. E que bom aqueles que têm essa vivência. Né? Uma grande família que se reúne sempre, etc. Eu não tive essa vivência, né? Exatamente. Mas aí eu falei, como que eu consigo, no micro, proporcionar para pessoas essa vivência, esses lugares que eu experiencio? E aí eu fui, bom, o meu campo é o teatro. O que que eu faço? E aí, a partir da universidade, da minha professora, Celina Alcântara, né? Que me fez uma provocação durante um momento de afastamento da faculdade. Ela me estimulou a escrever um exercício de aquecimento. E eu escrevi um exercício de aquecimento. E eu falei, cara, isso aqui pode virar uma oficina. E aí eu escrevi uma oficina, que é a Maá Lugar de Encontro. rituais cotidianos para pessoas negras, pensando no quê? Na redução, de fato, das violências, né? E das dores que o racismo cotidiano nos traz. Ah, mas eu falei que eu não queria trabalhar sobre a dororidade. E não é, a oficina não é, de fato. Porque ela é um encontro de pessoas negras para respirar, para a gente se olhar, para a gente refletir sobre nossas vitórias. Tem um exercício que eu chamo sobre que é a colheita dos desejos, ou a árvore dos desejos, que é um exercício de respiração e movimento, né? Para a gente se presentificar, para entender o aqui e agora, já que tantos de nós também sofremos com ansiedade por toda essa série de violência. Então, eu desenvolvi a Maá Lugar de Encontro, a partir de toda essa vivência, e a partir de um intelectual, de um pensador, de um mestre, que é o Amadou Apatembá, ou seja, é um pensamento tradicional africano que vai falar sobre a palavra viva, sobre o poder da oralidade. E traz Maá, né, que é para o povo Bambara e Fula, o ser humano, um edifício menor do universo, né? Ele entende, ele traz que nós somos um edifício menor do universo, que nós somos, cada um de nós é um universo inteiro. Uhum. E que nós somos parte dos 22 primeiros seres que foram criados. E somos perfeitos na nossa existência, né? Somos Maá, esse lugar de encontro de todas as partes perfeitas do universo. E somos responsáveis pelo equilíbrio. E por isso, então, Maá, lugar de encontro. E rituais cotidianos, porque dentro da oficina, a oficina em si nada mais é que rituais, automassagem, respiração, esse exercício da colheita dos desejos, para que a gente possa trabalhar e presentificar, falar em voz alta, para que o nosso ouvido possa ouvir os nossos desejos, as nossas vontades, que são valorosas, que são importantes. Eu acredito que quando a gente abraça os nossos desejos e fala, vou fazer tal coisa, eu quero fazer tal coisa, né, que é abraçar o nosso desejo, a ancestralidade fala, então vai. E vem com a gente, como uma onda.
E tudo inicia com o pensamento, né?
Nossa!
Por isso que é bom a gente procurar direcionar pensamentos positivos.
Isso, exatamente.
Dentro do que nós pretendemos atingir.
Exato, exato. A oficina é esse lugar de vazão, assim. Eu sou muito apaixonada. Não oferto a oficina tantas vezes quanto eu gostaria, por uma questão de organização, de trabalhar em muitas coisas. Mas eu sou apaixonada pela Maá Lugar de Encontro.
Que legal. Mayura, eu estou conversando contigo, mas também assim de olho no relógio, porque
claro,
nós temos essa limitação de tempo, infelizmente. Poderíamos ficar bastante tempo conversando aqui,
sim,
teríamos bastante assunto para tratar. Mas como a gente está chegando aqui ao final do programa, eu te peço para que tu fale um pouco também sobre as outras atividades que estão sendo desenvolvidas agora pela Trupe de Trapo.
Rapidamente, então. A Trupe de Trapo trabalha bastante, né, com teatro infantil e infanto-juvenil, e tem voltado para folclore e cultura negra. Então, assim, falando rapidamente, a gente tem na trupe a contação de histórias, um espetáculo de contação de histórias que é de Saci a Caipora. Então, quem se interessar pode entrar em contato, né, com arroba trupe de trapo lá no Instagram. A gente tem registros das nossas peças. Bandele, O Menino Nascido Longe de Casa, que conta a história de um menino negro. Enfim, não vou dar muitos spoilers, que tem uma relação com o seu tambor, né? E acaba ajudando a sua comunidade com isso, né? Com essa relação. Depois, a gente tem aqui um espetáculo adulto, que é Caroline e Outras Vozes, falando, né, da grande escritora Carolina de Jesus.
Uhum.
E a gente tem o Trapos e Farrapos Negrinho, que fala, né, dá uma repaginada pela nossa ótica negra, né, traz o chum pra cena.
Perfeito.
Né, do negrinho do pastoreio. É um negrinho bem diferente, é muito bonito. Temos o Lanceirinho Negro, que é uma peça de rua, então, e essas no momento são as peças. Além disso, também são ofertadas oficinas, né, de boneco, de teatro de animação, e estamos pensando em novas peças, mas essas todas são o repertório da trupe hoje, né, que estão para venda, contratação, enfim, é só entrar em contato com a gente.
Maravilha. É, desejo sucesso à trupe, né? Que outros trabalhos venham e que voltem, retornem aqui ao Quilombo também para divulgar esses novos trabalhos que acontecerão. Agradeço a tua participação conosco, desejo sucesso e deixo livre para tu fazer as tuas considerações finais.
Eu peço, então, que quem estiver ouvindo, né, e tenha interesse, possa procurar, né, a Trupe de Trapo nas redes, @trupedetrapo, assim mesmo, escrito, né, de forma equivocada, errada, enfim, como parece, mas é a nossa escolha. Agradecer muito ao espaço, né, do Quilombo, sempre bom ser quilombar, como se eu tivesse, são espaços de respiro, né. E eu acho que é isso. Todas as pessoas negras têm as suas histórias. Nós falamos aqui que são muitas histórias. E na peça a gente diz algo que é muito importante, que é uma frase emblemática, que vai inclusive no nosso pássaro, que depois sai livre voando por aí, que é: contar as nossas histórias é manter os nossos ancestrais vivos. Então, contem as suas histórias. Vovôs, vovós, contem. São importantes as suas histórias. Desde a receita de como que faz a galinha, o sopão, não sei o quê, até histórias que vocês viveram, que vocês aprenderam, né? Pais, mães e crianças também, né? Contem as suas histórias. A gente precisa dizer quem a gente é. E as outras pessoas só vão saber disso se a gente contar as nossas histórias. Obrigada.
Maravilha, Maiora, muito obrigado mais uma vez. Sucesso.
Salve. Obrigado. Prosperidade pra nós.
Ok. Que assim seja.
Rincon Sapiência, conhecido também como Manicongo, certo? Quando alguém fala que eu não sou um MC acima da média, eu falo. Não entendo nada, pai. A cultura do MC ainda vive, certo? Se depender de mim. Vambora. Meu verso é livre, ninguém me cancela. Tipo Mandela saindo da cela. Minhas linhas voando, cheia de ser herói. Dá dó das cabeças quando rela nela. Partiu para o baile, fugiu da balela. Batemos tambores, eles panela. Roubamos a cena, não tem canivete. As pates derrete que nem mussarela. Quente que nem a chapinha no crespo, não. Crespos estão se armando. Faço questão de botar no meu texto que pretas e pretos estão se amando. Quente que nem o conhaque no copo, sim. Pro santo tamo derrubando aquele orgulho que já foi roubado. Na bala de meia vai recuperando vários. Zombie bomba, pela quebrada, tentando ser certo na linha errada. Vários zombie bomba, bombom granada. Se tem permissão, tamo dando sarrada. Seu rap é ruim, na rua não tem as andanças, porra nenhuma. Fica mais fácil fazer as tatu e falar sobre a cor da erva que fuma, raiz africana. Fiz aliança, ponta de lança, um babara uma. De um jeito ofensivo, falando que isso é tipo macumba. Espero que suma. Música preta, a gente assina. Funk é filho do gueto, assuma. Faço a trilha de quem vai dar dois e também faço a trilha de quem vai dar uma. Não faço o tipo de herói, nem uso máscara, estilo Zorro. Música é dádiva, não quero dívida. Eu não nego que quero o torro. Eu não nego que gosto de ouro. Eu não curto levar desaforo. Nesse filme eu sou o vilão 300, Rodrigo Santoro. Eu enfrento, coragem eu tomo. Me alimento nas ruas e somo. Restaurante, bares e motéis. É por esses lugares que como. Anjos e demônios me falaram vamos. E no giro do louco nós fomos. A perdição, a salvação, a rua me serve tipo mordomo. Tô burlando lei, picadilha rock, quando falo rei, hey, não é Presley, olha o meu naipe, eu tô bem snipes, tô safadão, tô Wesley, eu tô bonitão, tá ligado, fei, se o padrão é branco, eu erradiquei, o meu som é um produto pra embelezar, tipo Jequiti, tipo Mary Kay, como MC, eu apareci, pra me aparecer, eu ofereci, uma zima quente como Hennessy, pra ficar mais claro, eu escureci, aquele passado não me esqueci, vou cantar autoestima que nem Lessi, às vezes eu acerto, às vezes eu falho, aqui é trabalho igual Muricy, A noite é preta e maravilhosa, Lupita Nyong'o. Tô perto do fogo que nem o couro de tambor numa roda de jongo. Nesse sufoco tô dando soco que nem Lango Lango. Se a vida é um filme, meu Deus, é que nem Tarantino, eu tô tipo Django. Amores e confusões, curas e contusões. Fazendo minha mala do pique cigano, tô sempre mudando de corações. Luz e decorações, sorriso amarelo nas ilusões. Os pretos é chave, abram os portões.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A gravação foi com Elton Noal, a produção, edição e apresentação com Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui na 107,7. Um grande abraço e até mais.
Valorizando a cultura do mestre de cerimônia no Rap BR, certo? Tá faltando. Pega eu, pai.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.